Fala, meu povo questioneiro, beleza? Eu sou Mariana, tô aqui com ele, o grande podcaster Dieguinho.
Jazz.
Tudo bem, Diego?
Tudo jóia.
Hoje a gente vai falar do filme Eu Me Importo.
Com quem? Com que ator?
Eu Me Importo é do diretor Jay Blakeson. Um britânico de 43 anos, ele tem uma carreira curta, de filmes sem muito alcance. O primeiro longa dele foi em 2009, com o filme O Desaparecimento de Alice Creek. Depois, só em 2016, ele fez um novo filme que se chama Quinta Onda. Dizem que foi um fracasso de crítica, pegou essa onda de pós-Harry Potter, que muitos cineastas surfaram para ter prestígio e para ter alcance de público, mas não foi sucesso. Então, o filme que vamos falar hoje é o terceiro filme dele. E ele também foi o roteirista do filme, não só diretor. Ele diz que se inspirou em duas premissas para fazer o filme. Uma é notícias de jornal, que ele via muito sobre cuidadores que se aproveitavam dos idosos. E a segunda é a ideia de pessoas que passam aquela impressão de que são boas e bem intencionadas, mas na verdade são oportunistas. E o filme, ele quando estreou, ele ficou em primeiro lugar aqui no Brasil e também nos Estados Unidos e no México. Ele também ficou em terceiro lugar na Índia, ou seja, a gente vai percebendo que tem muita gente assistindo. E até agora, ou até pouquíssimo tempo atrás, o filme não saiu do top 10, figurando por muito tempo, assim, até no top 3. Então é um filme que tá com... Não vou dizer que está sendo bem avaliado pela crítica e pelos espectadores, mas é um filme que tá chamando atenção porque tem muita gente assistindo.
O pessoal tá se importando mesmo.
Tá. E ele foi comprado no Festival de Toronto pela Netflix, mas olha só que curioso, a Netflix não tem direito à distribuição desse filme em todos os países. Então tem país que vai ser distribuído, o filme vai ser distribuído pela Amazon. É tipo uma espécie de guarda compartilhada do filme, que é bastante incomum de acontecer. Falar um pouquinho dos atores, tem bastante ator conhecido, não vou falar que é um elenco de peso, assim, nenhum ator revelação, estão todos ali já com trabalhos reconhecidos de alguma forma, mas vou dar destaque para Rosamund Pike, que faz o papel da Marla, a protagonista, a curadora. Eu a conheci pela primeira vez mesmo quando ela fez o papel daquela menina do Garota Exemplar, lembra desse filme, 2014?
Não, lembro, sim.
É o filme do David Fincher, também tem a atuação do Ben Affleck. E a Rosamund, desde aquela época, ela já teve destaque, ela foi indicada ao Oscar. E agora, por esse filme Eu Me Importo, ela não foi só indicada ao Globo de Ouro. Ela também ganhou como melhor atriz. Lembrando que o Globo de Ouro, ele faz uma divisão, né? Não é só melhor atriz, melhor filme. É melhor filme de drama, e aí concorrem 5 filmes, e melhor filme de comédia ou musical, e aí concorrem mais 5 filmes. E a mesma coisa que acontece com ator, atriz, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Então, a Rosamund, ela ficou, na verdade, entre as 5 indicadas para melhor atriz de filme, de musical ou comédia. Eu tô tentando entender onde que esse filme estaria aqui indicado.
Minha Nossa Senhora.
O Globo de Ouro, né? É difícil de entender alguns critérios que eles usam. Mas é essa a introdução. Acho que já podemos ir para a sinopse.
Bora para a sinopse.
A renomada guardiã legal Marla Grayson,
Rosamund Pike,
gosta de ficar com pessoas idosas e ricas. Às custas da última, ela leva uma confortável vida de luxo. Mas, quando ela pensa ter encontrado uma nova vítima perfeita, descobre que a mesma guarda segredos e perigos. Com base nisso, Marla vai ter que usar toda a sua astúcia se quiser continuar viva. Eis a sinopse.
Um belo filme de comédia.
Ou musical. Diego, me conta o que que você achou desse argumento da mulher espertalhona que quer passar a perna nos idosos e acaba encontrando uma senhorinha mais esperta do que ela no final das contas.
É, o famoso mal do esperto achar que todo mundo é bobo. Mas eu gostei da... A premissa do filme é bem legal. A execução já é outra história. Mas é bem legal. A ideia de realmente de se passar... Ela se passa como um lobo em pele de cordeiro. Ela tem uma capacidade de... Um carisma e uma capacidade de convencer o juiz, principalmente, né? Que é onde passa toda a trama. Sem entrar em detalhes, porque eu não conheço como é o sistema americano disso, mas que se passa o que o juiz autoriza, falando que, que aquele idoso não tem mais condição de se cuidar por si mesmo, e ela utiliza isso de todos os poderes que ela passa a ter com esse mandato, ela começa a dilapidar patrimônio, nananana. Então a ideia é bem legal. Só que, de repente, ela pega uma senhorinha que não é o que parece.
Pois é, eu gosto desse argumento também, acho bem interessante. É a ideia da curadora que não cuida, né? Acho que tem muito a ver com esse care do I Care A Lot, que é o nome original do filme. E eu gosto também da ideia deles retratarem essa rede criminosa. Então, você vê que tudo é facilitado não só por mérito dela. Ela tem uma rede ali por trás que ela encontra de facilidade. Então, vai desde a médica, passa pelo diretor, que em tese estaria cuidando dessa casa de asilo, essa casa de repouso. Tem, você, né, não vou falar que o juiz está ali mal-comunado também com a galera, mas você vê que ele não se importa tanto, ele não vai atrás de realmente ouvir as partes, ele confia integralmente nela, não tem uma perícia, não tem nada. Então, tudo a gente acaba vendo que realmente funciona uma rede por trás disso. Eu gostei de ver essa ideia. Eu também gosto da narrativa inicial, eu acho ela bastante ágil, dinâmica, tem umas reviravoltas iniciais legais. Tem gente que se incomoda com aquela narração em off, né? Ela começa se apresentando e contando da vida dela com aquela voz em primeira pessoa. E é claro que é um recurso mais simples de roteiro, você querer apresentar uma coisa que é audiovisual e você querer apresentar por áudio, né? Basicamente, você querer mostrar para o espectador as coisas realmente como funcionam, muito literal, que é esse recurso da narração em off.
Eu acho que cabe bem nesse filme, porque, como você disse, é dinâmico, é muito dinâmico o início, a ideia é o trabalhar melhor a outra parte, né? Que são os entraves, que é o negócio começando a não dar tão certo assim, mostrar como funciona o esquema dela, né? Como funciona a organização por trás. Eu acho que cai muito bem, para não ficar perdido, para não gerar nenhuma dúvida, faz esse tipo de narração. Acho que não há problema nenhum em utilizar o recurso, sabe? E eu acho que ele foi bem utilizado nesse aspecto.
É, e o início ele é muito interessante, porque a gente vai descobrindo aos poucos como as coisas vão se estabelecendo, né? O filme funciona muito pra mim quando ele quer apresentar a situação. Então, como funciona o golpe, como funciona a pesquisa pra descobrir o alvo delas. Envolve o tribunal, que é sempre uma coisa interessante também. Deixa o espectador mais animado, assim, no sofá pra ver o que vai acontecer. Eu gosto muito quando entra a senhorinha, que é a atriz Diane Weist. Ela já até foi ganhadora de Oscar, sabia?
Não sabia, não.
E eu achei que ela tá muito bem no filme. Eu gostei tanto de ver a senhorinha, eu gostei tanto da interação entre elas, que eu senti falta um pouco. O final do filme, né, do meio pro final, a segunda metade, é muito mais a interação da Marla com aquele mafioso filho da senhorinha. E eu senti falta de ver a senhorinha curatelada, né? Porque a interação delas é ótima quando elas estão disputando entre si, quando ela vai lá visitá-la nesse abrigo. Como é que você falou? Casa de repouso.
Ah, eu não sei como é que eles chamam. Pode ser asilo, abrigo. É um local que cuida de idosos.
E eu também gosto da ideia do filme, além dessa agilidade inicial que eu falei, da gente descobrindo as coisas, eu gosto como ele coloca a Marla muito empoderada, assim. Ela é muito avassaladora, ela é assertiva, ela sabe o que ela quer, e isso vai sendo mantido ao longo do filme. E é interessante, porque se a gente fizer comparação com outros protagonistas, muitas vezes a gente vê o protagonista crescendo, é uma crescente. Por exemplo, no Garota Exemplar, a gente vê a Rosamund muito inocente e a gente vê o empoderamento dela ao longo do filme. Tudo que ela pode crescer e ganhar a partir da narrativa. Já no Eu Me Importo, ela já começa no auge da carreira, muito bem, e o que o filme vai propondo pra gente é a derrocada dela. Quais são os riscos que ela tá se colocando, os riscos que ela vai enfrentar, e tudo que ela tem a perder, e não tudo necessariamente que ela tem a ganhar. E eu gosto dessa ideia, assim. O problema pra mim é que eu colocaria, tipo assim, hashtag expectativas foram criadas, porque o filme começa muito interessante. E pra mim, pelo menos a partir da metade, assim, ele me perde muito. Foi assim pra você também?
Assim, começou a ficar enfadonha no meio e com soluções muito absurdas, assim, que aí foge um pouco de trabalhar bem o personagem que foi criado, foi bem criado o personagem.
Você achou?
Dela. Eu acho que o personagem dela era uma pessoa extremamente inteligente, muito capaz realmente de fazer leituras das coisas, de trabalhar por questão da engenharia social também, muito destemida. Se mostra uma mulher extremamente destemida, porque é a hora que ela enfrenta esse revés, o esquema dela. Ela está disposta a fazer qualquer coisa para não perder o esquema, inclusive botando a própria vida em risco. E só para contextualizar, ela mexe com um mafioso, né?
É um mafioso russo que a gente vai descobrir.
É um mafioso, né? Ela bate de frente com a máfia russa por conta do esquema dela, porque a senhorinha também é mãe do chefe dessa célula, dessa máfia. E...
Mas pra mim isso você já tocou num dos meus piores pontos, assim, que eu já nem ia adiantar logo agora no início, mas, por exemplo, a gente tá falando de uma máfia russa. O filme mostra uma cena de, sei lá, 5 segundos pra dar a entender que ele faz tráfico de mulheres, né? Mostrando um monte de polaroid, não sei se você lembra dessa cena. Quantas perdemos hoje e tal, e ele não tá nem aí, mostra que... Cara, é um cara, um mafioso russo tenso que forjou a própria morte. Como que uma mulher, por mais destemida que seja, por mais forte que seja, sozinha vai conseguir enfrentar um cara desse tipo, sabe? Aí já começa o ridículo.
Essa construção, eu não acho que isso seja o ridículo em si. Eu acho que ela trabalha, ela também tem a rede dela, embora não seja uma máfia, uma máfia tipo armada, né, que é o caso, violenta. Ela não usa de violência física, é difícil falar, mas não usa de violência, ela não tem ninguém pra matar pessoas,
mas ela não tem uma
pra
rede.
Ameaçar.
É ela e a namorada
não,
dela.
Não, ela tem uma rede toda por trás, ela tem uma verdadeira organização criminosa.
Mas não pra enfrentar uma máfia.
Não, mas é uma organização criminosa. É claro, o sistema todo, cada um tem o seu papel e todos só comete o crime de lapidar patrimônio e explorar idosos.
Tanto é que quando eles quiseram matar a médica, que em tese faria parte da rede dela, eles fizeram da forma mais simples,
sim,
e tosca, tipo assim, mais verossímil que é. Porque quando eles querem apagar alguém, esse pessoal...
Mas eu acho proposital isso no filme. Eu acho que foi feito pra ser isso, pra demonstrar a capacidade dela também de jogar. Também de ler o que está acontecendo e saber tentar utilizar as cartas que ela tem na manga, que era, no caso, a mãe sob custódia dela. Então ela queria usar dessa questão, começou a descobrir as coisas, descobriu a questão do tesouro que tinha, que eram os diamantes, e até então era uma das coisas mais valiosas que o cara tinha, né, em capital, eles ali, a mãe e o sujeito, e o mafioso, o chefe. E ela joga em cima disso. Porque ela retira do lugar, só ela sabe onde tá. Então ela meio que vai jogando com aquela ideia: ah, se você me matar, você não vai nunca achar o que você tá querendo. Então meio que jogando com isso, meio que um jogo de xadrez com ele. Essa é a proposta do filme. É absurdo o fato dela, tipo, tentar querer jogar um jogo de xadrez com os mafiosos.
Exatamente.
Mas filmes não são pra ser verossímeis. Tipo, são... Não acho que são. Não.
Então o filme entrou na comédia? A gente descobriu o Globo de Ouro, onde ele quis colocar?
Não quis dizer isso. Eu não quis dizer que o filme tem que ser assim. O filme pode criar uma história espetacular, assim, tipo, sabe? Quantos filmes não fazem isso, sabe? Quantos filmes não fazem coisas que, tipo, gente, é praticamente impossível alguém ter aquela coragem, ou praticamente impossível alguém ter aquela destreza, as coisas acontecerem naquela sequência para que tudo dê certo. Isso faz parte também do cinema. Então, acho que essa é a proposta do filme. O que eu acho é que algumas soluções ficam de fato assim, não ficam tão fáceis de não são tão legais, no fundo, não fica uma trama tão, tão legal, assim.
É a famosa inconsistência narrativa, né? É. E as soluções simplórias que o roteiro encontra para concluir algumas coisas. Sem entrar no final ainda, eu fiquei me perguntando no final, mas a sobrevivência das duas foi muito ridícula também, né? Como ela escapa daquele acidente...
É totalmente desnecessário.
E o da namorada é pior ainda. Ela lá jogada não sei quanto tempo com um gás que soltaram lá na casa dela.
Não, essas partes realmente ficaram muito forçadas, assim. Foi uma coisa muito, muito além, assim. Porque existe a forçação e existe o absurdo, né? Então, assim, dentro de um filme que não é um filme de ficção, não é um James Bond, não é nada disso, você for muito pro lado do quase impossível, realmente fica meio ridículo. Essa é a questão.
Pois é, e aí foi mais aí dessa metade pro final que começou essa ideia do gato e rato, da perseguição, que ele me perdeu muito, porque eu fiquei esperando que o filme fosse explorar mais a imoralidade das pessoas. De mostrar realmente que existe um esquema dos velhinhos, porque eu achei que o diretor... ele se importasse com isso, já que ele viu em notícias de jornal e tal, fosse revelar mais coisas obscuras por trás desse sistema, mas na verdade isso virou só um pano de fundo, porque o filme virou um thriller ali no meio, ele quase que faz uma mudança de gênero, ele fica transitando entre o sarcasmo e o drama, tem umas pitadas de comédia que eu achei péssimas, e eu só consigo lembrar, na verdade, aquela cena que o, tipo, da família ali, o ajudante loirinho do mafioso, ele vai lá nesse asilo pra tentar tirar a mãe, e ele faz uma coisa meio atrapalhada, com dois
segundos. Não, o filme tem muito, goza muito de caricatura. Talvez por isso ele tenha sido colocado aí não no drama e sim na comédia. Mas, assim, tirando essas partes, eu acho que goza de atuações muito boas, assim, o filme.
Você fala de quem?
Algumas pontuais. Aliás, é um outro elemento que é interessante. Quando você tem uma atuação muito boa de um ator contrastando com uma muito ruim, fica ainda mais evidente a discrepância. No caso, o casal, né? A Marla, que é a Rosamund, é excepcional. Uma excepcional atriz. Você é muito convincente na hora que ela fala. Até você, às vezes, até cai na conversa dela. Já a outra, completamente artificial.
Nossa,
atuação muito
também
quadrada. Uma atuação, assim, de série. Tipo, não desmerecendo.
Nossa,
uma atuação meio... Que parece que não é pra ela ser levada a sério, sabe? Então, e outro ponto. Também não embora muito elogiado na série Game of Thrones, o ator também, como é que é o nome dele? Eu não esqueci.
É o Peter Dinklage.
Então esse ator, o Peter Dinklage, que foi muito, muito ovacionado com o personagem que fez, né, na sua atuação brilhante no Game of Thrones, mas nesse
também
gozou muito da caricatura. Muito
e o cabelinho, meio uma franjinha, assim, uma coisa meio estilizada.
Quis fazer um negócio assim, eu achei que ficou... não sei, ficou bem... Eu achei bem ruim, assim.
O nome da namorada da Rosamund no filme se chama Elsa Gonzalez, e ela tem um papel interessante. Ela fez uma... sabe o Baby Driver, Em Ritmo de Fuga, aquele filme?
Sim.
Ela fez um papel bem legal, assim, de uma... Tipo, uma latina, muito mais interessante. Nesse, ela...
Nossa, ficou muito ruim a atuação dela.
Não serviu muito pra nada. Agora, sabe uma atuação que eu adorei? Eu já falei da senhorinha, né? Da Diana Weist. Eu também gostei muito da atuação do advogado, o Chris Messina.
Nossa, muito bem.
Aquele diálogo deles foi muito bom, porque ali foi um recurso narrativo que eu acho muito interessante, que você vai descobrindo coisas a respeito do esquema dela junto com o advogado. Ele vai colocando pistas para ela e ela vai soltando aos poucos e ele vai mostrando o que que ele sabe. E eu gostei muito, esse foi uma das cenas que eu mais gostei, assim, do filme, porque foi um momento que conseguiu criar uma tensão. Porque é engraçado, quando o filme se propõe a virar um thriller, essa ideia da perseguição, a ideia é que o filme ele venha te passar uma sensação de angústia. Vem criar uma tensão para você. Então, você vê que como foi mal feito, porque tem os recursos de ação, o clássico do gato e rato, e você fica lá no sofá totalmente desinteressado em saber o que que vai acontecer, quem é que vai morrer, quem que vai ganhar nessa briga aí. E nesse momento, dentro de uma sala super, super clara, não é tipo nada escuro, não, tava em plena luz do dia, eles numa conversa super, em tese, amistosa no início, né, com sorrisinhos amarelos, você começa a ficar muito mais tensionado para saber realmente no que vai dar, se ela vai aceitar o dinheiro ou não, se ela vai desistir, do que propriamente quando o diretor quis propor que a gente ficasse nervoso e acabou não resultando em nada. Então, eu não gosto dessa tentativa do filme mudar de gênero. Ele foi o que eu já falei, ele meio que não sabe o que ele quer ser. Ele tenta em uns pontos ser humorístico, naquela cena que eu já falei, e às vezes é um thriller, tem uma narrativa pop, quer passar um pouco de drama, tentou talvez passar na hora de falar do passado, da Marla, não me importo com minha mãe, aquela louca, fala alguma coisa assim, sei lá, tentar não trazer...
Uma ideia de justificar, né, o que, que a pessoa se tornou.
Exatamente. Mas, assim, pra você ver um filme que ele transita por gêneros, que ele vira, né, muitas coisas sem você poder conseguir enquadrá-lo no que ele é, tipo um parasita da vida, tem que ser um roteiro muito bem amarrado, né? O que não acontece. Inclusive, a gente já falou que o filme traz soluções muito simples pra trama. Além disso, tem os personagens rasos, então você não sabe o passado de ninguém exatamente. Chega a colocar a namorada como uma ex-policial, aí coloca ela ali, tipo, com uma ex-namorada, o que parece, quando elas vão investigar alguma coisa. Então, é um sopro de passado, assim, pra tentar construí-las. E nessa cena também da Marla, ah, eu não me importo com minha mãe, eu achei, tipo assim, enfim, achei muito ruim. E tem, você falou em caricatura, eu concordo, e também eu falo de clichê, né, clichê clássico, assim, quantas vezes a gente já não viu um filme americano que o vilão é um mafioso russo, e... E aí outra coisa também que me marca muito, e eu queria saber a sua opinião, se a gente precisa encontrar alguém pra torcer, porque eu fiquei me perguntando isso no filme. O filme é assim, é uma disputa de quem é menos pior. É todo mundo ruim, é todo mundo sem escrúpulos e a gente acaba não torcendo pra ninguém, porque no início a gente quer torcer pra senhorinha, pra curatelada, e a gente vê que ela também faz parte da máfia. Aí a gente quer torcer pra família dela, só que o cara, na verdade, ele não é simplesmente um super empresário. Ele é um traficante de pessoas. Então, assim, você fica naquela que você meio que não se importa. Você fazendo uma contradição com o próprio tipo do filme, você não quer pra ninguém, você não tá nem aí pra ninguém. Você acha que isso contribui de alguma forma pra nossa experiência ter sido mais distante, assim?
Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que isso é até um ponto positivo do filme. Ele embora não faça não crie personagens tão profundos, não trabalhe tão bem os personagens assim, essa parte de botar eles como, tipo, é uma briga de entre vilões, cara. É briga de esquemas, tipo assim, um esquema criminoso bateu com outro, não disputando o mesmo esquema, mas bateu dois vilões clássicos, de pessoas bem mal intencionadas, ganham dinheiro às custas do sofrimento de outras, batem de frente em algum momento, se cruzam nesse momento. E é quem é mais capaz, quem tem mais astúcia para mover, como se fosse realmente um jogo. É nesse ponto, você realmente não fica torcendo pra ninguém, você fica realmente vendo quem que vai ser curioso com quem que vai ser o mais esperto ou mais destemido para fazer cada coisa. Só que é uma diferença tão grande que, de repente, se ela tivesse, de repente, um braço armado, se ela também pertencesse a algo, mostrasse que ela pertencesse a algo maior, e tal, fica uma coisa muito assim, muito realmente uma caricatura.
É, o que é inteligência perto de quem tem que arma que é destemido, e de que...
O cara destemido para o cara que não tem teria nenhum tipo de constrangimento de matar uma pessoa, né?
É, exatamente. Eu concordo com você discordando. É, eu sinto um pouco de falta... Eu concordo quando você fala que as pessoas, que os personagens, a gente não torce pra ninguém, eles são desprovidos de emoção, eles não têm muitas nuances, mas isso me tira do filme. Eu acho que a gente precisa, de certa forma, ter alguém ali pra torcer. A gente precisa não torcer no sentido literal, mas a gente precisa se importar, a gente precisa criar empatia por alguém ali, de alguma forma.
Será que precisa?
Eu sinto isso. Eu sinto que no filme, que pra mim, pra eu me envolver mais com a narrativa, eu sinto que eu preciso estar mais dentro, embarcar mais, comprar mais algum personagem, entendeu?
Ah, entendi. Mas você não acha que isso contrasta com a sua visão, quando você, inclusive, faz críticas a outros filmes? Por ser maniqueísta?
Não, mas eu não acho que...
Que a sua visão não tá sendo assim também? A forma de ver um filme, de ter que esperar que você vá ter simpatia por um, por A ou por B, ou achar que um, tipo, eu vou torcer pra esse, porque eu acho que esse, no fundo, esse que tá com a razão, esse que merece, tipo, se sair melhor?
O maniqueísmo, pra mim, ele tá muito em volta do diretor querer te induzir aquilo.
Mas e se ele te sugerir algo completamente diferente?
Mas aí...
Aí você que tá pedindo, sabe? Essa que é a minha crítica ao pensamento que você tá expondo. Você tá querendo que tivesse alguém que te puxasse mais pra você torcer. É como se fosse uma torcida de bem contra o mal.
Não, não, não. Então eu me expressei errado. Não é um maniqueísmo no sentido de fulano só tem um lado e você tem que torcer pra esse lado dele. É a ideia de não ter... Você não conseguir se envolver à medida que a narrativa vai crescendo. Que o filme é... Um filme, um longa, uma produção audiovisual é pra isso. É pra você entrar no filme de alguma forma. É, então...
Eu entendi o seu ponto. Mas eu continuo discordando. Continuo discordando, assim. Eu acho que, assim... Discordando, assim. Eu acho que é uma forma de ver. De repente, assim, é o que você espera enquanto espectadora. Pra se engajar mais no filme.
Uhum.
Eu não vejo desse lado, como espectador. Eu não vejo essa necessidade. Eu acho que até que é provocativo isso. Você fazer um embate realmente um filme que não tem um filho um filho de Deus ali que realmente faça alguma coisa boa que você fala, cara, essa pessoa... não pode acontecer nada com ela. Essa pessoa é a que tem que se dar bem no final. Essa pessoa... Tanana. Talvez se não tenha alguém que você fique torcendo e você se sinta comovido, seja aquele cara do início, que depois vai aparecer no final.
É...
Ele ali, você fala, cara, ele tá sendo tipo...
Desesperado. Ele tá desesperado. Se importa de verdade.
É...
Vamos chegar mais pra esse final, mas só pra eu terminar meu ponto, se a gente, por exemplo, se o filme fosse o que eu gostaria que ele fosse, que é essa ideia de trazer esse esquema, denunciar essa rede, alguma coisa nesse sentido, e mostrar que todo mundo tá envolvido e você não torcer pra ninguém exatamente... Ok, só que quando ele muda de gênero, ele vem para esse thriller, que é a ideia da perseguição, de você se envolver na ação, é isso que eu sinto, que eu saio do filme. Para mim, o propósito dele já não alcança, se você não tem para quem torcer, que você quer que saia vivo, enfim, daquele jogo de gato e rato, entendeu? Era isso, mas eu posso falar uma coisa que eu gostei do filme?
Não.
Nossa, você vai ser cancelado, tá? Olha só, a ideia do anti-heroísmo americano, porque... E aí eu queria até fazer um paralelo com o Tigre Branco, que é um filme indiano que a gente discutiu há alguns casts atrás. Eles, logo quando começou o Eu Me Importo, já me lembrou muito o Tigre Branco. É a mesma ideia do cara ou da mulher que começa pobre... Mas que ele já te avisa que ele cresceu. E ele já te avisa também, olha, não dá pra crescer, seja pelo sistema de castas que a gente discutiu, seja pela ideia do liberalismo, né, do é só estudar, é só se dedicar que você vai conseguir.
Só ralar.
Não dá pra chegar lá sem fazer maracutaia. O filme já começa assim, inclusive tem a narração em off, que a gente já falou.
Bem lembrado.
E aí, aqui a gente falando de Estados Unidos, tem esse sonho americano que a gente discute muito nos filmes e que é muito presente na vida dos americanos. E aí vem me mostrando no filme esse lado ganancioso por dinheiro, né? De que tem gente realmente que vende até a alma para ir atrás desse sonho dessa vida que venderam. É, para mim, eu gostei muito do que eles fizeram, porque foi como tipo um estudo do sonho americano sobre uma perspectiva não tão comum. Então, talvez entre aí o que você falou da caricatura, ninguém pode ser levado a sério ali, né? Coloca todo mundo como ridículo. E eu gosto também da ideia de que quando você chega no poder, o seu histórico não é mais questionado. É, você vira o herói e é impossível, você atingir esse sonho se você não tem escrúpulos, né? Ela fala isso pra gente, mas quando você é herói, você tá lá dando entrevista, ninguém te questiona mais sobre
É, você
isso.
passa a ser uma referência, né?
Você gostou desse onde que.
Gostei dessa parte, achei bem interessante. Apesar de que termina com a solução, tipo, mais tosca, né? Achei que o final ele acaba estragando toda essa questão. Assim, há ainda há como se fosse uma lição de moral, né? No final, tipo, você constrói tudo isso. Né, essa ideia de subversão de todas as coisas, de valores são deixados de lado, ou vale muito mais a aparência do que a aparência do que você está fazendo e a imagem que você está vendendo do que realmente você fez para chegar lá, isso é colocado. Se você tá com boa aparência, bonito, bem vestido, com dinheiro, você é visto como um signo de sucesso, independente do que você fez, independente dos seus esqueletos no armário. Essa que é a grande questão. Mas aí a gente já pode falar da cena final?
Deixa eu falar só da.
Porque.
Eu vou chegar lá. Mas outra coisa que eu gostei é aquela cena que ela tá sendo entrevistada. Ela tá muito bonita, com cabelo de gel pra trás, toda de branco, elegantérrima. Ela tá com brilho, assim. Ela tá cheia de diamante nos dedos. E ela comprova. É porque o filme, ele fica interessante. Isso é importante pra narrativa. Quando ele faz os links do início com o final. No início, aquela narração em off que ela faz, ela fala que. Isso é coisa de gente rica quando fala que é só você ralar que você consegue alcançar. Isso os ricos falam para continuar tudo do jeito que tá, né? Para o sistema
Sim,
de castas não
sim.
ser furado. E quando ela fala isso na entrevista, quando ela é perguntada qual é o segredo, né, Marla? O que que você fez para chegar aqui? Ela comprova o que ela falou no início. Ela é rica e ela quer que continue exatamente do jeito que tá. De que ela fala que não tem mistério nenhum, não tem segredo, é só ter determinação. Mas a gente viu tudo que ela teve que fazer para
Sim.
conseguir conquistar.
Essa
Então,
crítica é muito boa do filme. Esse é um outro paralelo realmente com o
com
que você
Tigre
fez no
Branco.
Tigre Branco, fantástico. É a Tigresa Branca.
De branco, né? Que ela
De
tava.
branco, tá aí, ó. Mais um elemento.
É. E eu fiquei. Antes da gente entrar na cena final, calma, Diego, calma!
Meu Deus, essa cena não chega.
Eu queria saber de você. Eu tava lendo umas críticas, sobre um clichê e queria saber o que que você achou disso. Como que você enxergou? Porque aqui as vilãs são. É um casal homossexual, né? Como será que a comunidade LGBTQIA+ encarou isso? Porque as críticas que eu li, algumas, eram falando do clichê da lésbica corrupta. É mais ou menos assim: casal de mulheres lindas e poderosas retratadas como vilãs. Como se as lésbicas ou os homossexuais eles pudessem ser retratados, mas principalmente a mulher, assim. É, nesse estilo assim que pudesse nos trazer medo. Você sentiu alguma coisa disso?
Pô, é difícil falar, né? Eu confesso que eu não senti. Eu respeito a opinião de quem sentiu, né? Quem já tá mais focado em enxergar esse tipo de coisa. Confesso que eu não lembro, assim, de outro filme que tem utilize desse recurso. Mas eu vi por um outro lado, na verdade. Eu vi por uma questão de liberdade, porque quis mostrar assim, ela faz as escolhas dela, ela é poderosa o suficiente para tomar as escolhas dela do jeito que ela bem entender, se ela quer ter uma relação com uma mulher, ela vai ter. Tipo, e ela, uma relação entre duas mulheres bonitas. Então tem esse elemento. Como o filme não tem mocinho e bandido, né? Como a gente tratou já, são vilão e vilão. Eu acho que não vejo muito como isso. Eu acho vejo muito mais como liberdade, como algo mais moderno, tipo, mais trazendo para hoje, tipo, como eu já tenho a liberdade de escolha, como não tem nenhum sombreamento de homem para, imagina que fosse o parceiro dela, que fosse o sabe, se fosse um homem que fosse o parceiro dela, né, de crime, que não tivesse essa, tipo, quisesse dar, não, o destaque é totalmente dela, né, elas que dominam o negócio, ela no fundo, ela sai vitoriosa na empreitada, né?
Você
Tirando a
gosta
cena
dessa?
final, que a gente não pode chegar na cena final, mas ela sai vitoriosa porque ela consegue vencer e o mafioso faz a proposta para ela.
Ele meio que se curva ela também, tem
Sim,
isso, né?
e é um homem, né? Então essa é a ideia, tipo, um homem que se curva à inteligência dessa mulher, porque ela ganhou na inteligência dele e ele viu, inclusive, nela uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro porque ela era tipo, ela tinha criado um modelo de exploração que era talvez melhor do que o dele, que ele podia, com o dinheiro que ele já tinha, ampliar, e foi isso que eles fizeram, para ela se tornar depois o que ela se torna. Mas justamente por uma questão de assim, a mulher bateu de frente com o homem e venceu. E venceu pela inteligência, não bateu de frente com força, foi pela inteligência. Então, nesse aspecto, eu acho raso essa crítica. A crítica, ela tem que ser feita quando tem esses elementos assim de clichê, mas eu acho que também ela não pode engessar, inviabilizar a
Exato.
utilização do recurso, porque sendo bem empregado e utilizando consignos, inclusive para fortalecer a questão da mulher, eu acho que a mulher é colocada como muito forte no filme e não fraca, porque você vê que a senhorinha também é muito forte, é uma
Verdade.
de tipo assim, ela que está também por trás do negócio, tipo, ela é uma também é uma chefona, tipo, ela é mãe do chefão. Então, assim, as mulheres são fortes no filme, os homens, o juiz é passado para trás, que seria um de poder passado para trás, o diretor do asilo é pau mandado dela, sabe? A médica que faz é uma médica que faz o intercâmbio lá de dois os pacientes.
E isso é engraçado porque o advogado tem uma hora que, quando naquela cena que eu falei que eu gosto muito deles, ele fica insistindo toda hora em chamar de doutor, doutor, doutor. E ela várias vezes, doutora, é uma doutora, é uma médica, é uma mulher. E
Sim,
isso tem
aí. Verdade.
um toque feminista também. Ela também chega a falar de quantas vezes você não sabe quantos homens já me ameaçaram? Ela fala isso pra namorada, quando a namorada chega questionar, será que vale a pena a gente continuar se colocando em risco? Ela fala, minha filha, você não sabe quantos homens já me ameaçaram. Se eu for parar toda vez que eu sou ameaçada por um homem.
Mais um elemento. E outra coisa que você lembrou bem, o advogado perde dela, perde para ela no, no, na audiência. E era um advogado muito bem, um cara eloquente. Você vê que era um advogado cascudo. E ele perde, ou seja, o juiz perde, o advogado perde, o mafioso perde, todo mundo perde para ela. Então, assim, o elemento não é um elemento de vilanização da mulher lésbica. Não, eu acho que é uma mulher forte. E a mulher forte é a mulher que pode tomar a escolha que ela bem entender.
Exatamente. Nossa, não tenho nada para acrescentar, concordo totalmente com você. Eu gosto dessa ideia de você colocar, sei lá, um casal homossexual sem precisar dramatizar e problematizar o sair do armário deles, sem precisar colocar, sei lá, podia colocar um casal hétero ali para resolver.
Isso,
Eles colocaram uma mulher.
naturaliza a coisa, né?
Isso, exatamente. Não tem problema também a gente ficar contra elas, né? Que é um casal homossexual. Não tem problema ficar contra a lésbica, né? A lésbica, ela pode ser vilã, ela pode ser mocinha, ela pode
Sim.
ser o que ela quiser. Então, girou ali em torno disso sem precisar trazer nenhuma discussão, né? Mostrou a conexão delas, que na verdade eu nem achei que tinha muito, assim, as cenas que elas estavam juntas de amor, eu fiquei meio. Acho que por causa da atuação da
É,
Gonzalez ficou meio forçado,
ficou.
mas mostrou uma
Mas não
conexão entre
prejudica,
elas e
não. Não
ponto.
prejudica, não. Mostra realmente que elas têm uma conexão, inclusive, que se importam uma com a outra. Elas se importam uma com a outra.
É verdade, talvez sejam as únicas ali. E o que que você achou? Você comentou do mafioso que se curva a ela. O que que você achou dessa solução, assim, dessa parceria? O fim deles foi.
Ah, eu achei interessante. Nesse ponto eu achei interessante. Quando ele viu que ele. Que ele que ele viu que ele podia enxergar algo melhor e que demonstra que é coerente com os personagens, porque os personagens, eles querem, embora ele tivesse tipo, com raiva de ter pô, despendido tanta energia, dinheiro pra correr atrás e ela ter tipo, meio que manchado a honra dele, né, tipo, de tirar o pertence dele, de trancafiar a mãe, não sei o que, demonstra que o interesse maior dele, no final das contas, é ganhar dinheiro. Assim como o dela. Eles são realmente perfeitos para serem sócios. Que eles têm na cabeça o objetivo final, que é chegar ali, ó, ter aquele dinheiro, explorar aquele tipo de negócio e ter um retorno naquilo. A hora que ele viu aquilo, ele falou, ah, cara, a chance que eu tenho, a melhor saída que eu tenho é essa.
É, eu acho que você comprou mais o filme do que eu. É interessante essa análise que você fez, mas quando eu vi a cena dos dois, um do lado do outro, os dois de costa, lembra dessa cena que a câmera vai aproximando e você ainda fica aquele mistério do que vai acontecer com eles? Quando ele começa a falar e eu vi que a solução do roteiro para finalizar a ideia dos dois foi essa, eu achei bizarro, detestei essa parte. É, porque caiu justamente na ideia do que a gente conversou, que não é que fugiu do verossímil, para mim caiu no absurdo. Então eu não comprei tanto essa ideia do filme. É, essa foi uma das partes que eu menos gostei. E também já falei de outras coisas, de como ela sobreviveu ao atentado, de como ela decidiu enfrentar a máfia. Foi tipo uma construção de soluções que o filme me entregou, que eu já tinha ali saído totalmente, já não via mais contexto nessa simples solução que ele encontrou, entendeu? Mas vamos para a cena final, Diego.
Não, calma.
A cena final que você está se referindo é fazendo o link do início com aquele rapaz que aparece no início, aquela ideia de julgamento, porque a princípio parece que aquele personagem, ele quer só dar um contexto inicial de como é o trabalho dela, né? De como é o trabalho dela no tribunal. Mas aí a gente vê que ele não é só isso. No final do filme, ele se apresenta como um algo mais importante que vai trazer uma outra reviravolta aí. Fala aí o que
você acha. Vai fazer um desfecho, né? Assim, quis dar uma quebra de clima ali, né? Não entendi, acho que foi dar a solução mais ridícula. Porque ela consegue vencer, o filme faz essa proposta de que você consegue vencer pelo tigre branco, né? Por ser ali inescrupuloso, por ser inteligente, astuto, inescrupuloso, destemido, explorando os outros, você cresce explorando os outros. Aí no final, na hora que ela chega no grande destaque dela, que ela sai da entrevista, que ela manda essa, todo esse chavão de quem tá no poder, na manutenção do poder, ela tá indo, é chamada pelo cara, senhora, nananá, e vem esse rapaz, esse filho de uma curatelada dela, e ele fala, minha mãe morreu.
E eu não pude falar.
E a nananã, e eu não consegui falar com ela, e lá, e saca de um revólver e dá um tiro no peito dela e ela morre.
Então,
assim, é meio que quis dar aquela... Tudo bem, você pode crescer, pode, tipo, ser inescrupuloso, blá, 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 blá. Mas uma hora, tipo assim, sua hora chega, a conta uma hora vem. Cara, isso é só um confortinho pro coração. Quantos inescrupulosos terminaram a vida como velhos, tipo, sabe? Pessoas que exploraram a vida inteira, outros morreram no luxo. Então, assim, trazer essa ideia de que, ó, você pode até tentar fazer isso daí, mas uma hora a conta vai chegar. Eu acho que ficou muito raso, ficou muito ridículo. Se tivesse terminado ela no auge, você ficar incomodado, porque, pô, deu certo toda a merda que ela fez, a crítica ia ser muito mais forte. A questão, tipo, se isso é sucesso ou não é, sabe? Se vale a pena ou não vale, toda essa questão humana envolvida, mas não a resolução tipo, da justiça foi feita, embora tenha sido feita pela mão do não pelo Estado, pela vítima, né?
Você sabe que eu tive uma visão completamente diferente? Eu detestei a parte dela se juntando ao mafioso e você já comprou mais essa ideia. Eu concordo com você que fica raso quando você pensa nesse desfecho de lição de moral.
Lição de moral total.
Mas pra mim ficou. Eu gostei desse link do que fez com o início, assim, de como ele conseguiu perceber que de fato que é o cara que se importa no filme, né? Ele é realmente o que se importa ali. Ele é o que seria quem cuida de alguém. Ele queria cuidar da mãe e não pôde. Foi uma coisa que ela privou e é muito grave, o que levou que ele tomasse atitudes graves também, já que ele sabia que ele não podia contar com o sistema, muito menos agora que ela virou uma super empresária e está ainda mais inatingível. Então, acho que quis mostrar que essa falha vale para todo mundo. Foi muito mais o que me passou. Acho
Né, eu vi de outra
que o
forma.
final do filme a gente acabou enxergando de forma bastante diferente, né?
Verdade. Bom, já disse tudo que tinha para dizer agora, que a gente já matou a
Já matou a
Marla.
cena final?
Né?
É.
Matou a Marla e a cena final.
Vamos dar nota, então.
Vamos para as notas.
Tô curiosa para sua nota, hein, Diego? Diz aí.
Digo sim. Minha nota para esse filme é 6. Bem, filmezinho bem ok, mas assim, ressaltando mais uma vez a atuação de metade do elenco. Foi uma atuação que deixou. Às vezes a diferença de atuação faz um filme ficar ruim. Porque alguém atua muito bem, alguém atua muito mal, fica um contraste muito forte, muito difícil de aturar. Então, assim, botando, você ressaltou bem, a senhorinha atua muito bem, o advogado atua muito bem e a Marla deu um show. Agora, a namorada da Marla, o mafioso.
Não, e aquele loirinho também não deu para comprar, não.
Nossa Senhora, aquilo ali parece realmente um filme de domingo maior, sabe? Nossa, terrível, cara. Parece um, sei lá, um Charles Bronson com um Adam Sandler, sabe? Olha, horroroso. Mas é a sua nota.
Eu vou de 5. O que me incomodou mais no filme foram esses recursos narrativos, na verdade, as soluções do roteiro. E o principal mesmo para mim foi que o filme para ser um filme para se divertir, não é um filme sério, né? E o filme não me trouxe esse divertimento. Então acho que o filme não cumpriu o que ele se propôs a fazer. Ele não me deixou tensa, né, com aquela ideia legal de ver que vai acontecer, não me deixou envolvida, eu não ri, não me diverti. Ainda passei raiva no final porque eu não gostei do desfecho eu consegui enxergar que ele parece que o diretor tinha uma boa ideia na mão, tinha um bom argumento e conseguiu entregar uma coisa assim ruim, insatisfatória mesmo. Então acho que eu fui até bem generosinha.
Nossa Senhora, segue sempre o princípio, né? A
Qual?
sua nota nunca pode ser superior à minha, no máximo igual.
Mas tá, ó, nota 5,5 ficou de média. Achei que ficou
Cruzes!
até altinha. Mas tudo bem.
Eu não me importo.
I don't care. I love you. Bom,
Bora
dica.
pras
Vamos.
dicas.
Diriricas. Bom, vou começar, pode ser?
Pode.
Ó, a dica mais óbvia relacionada que eu tenho para dar é o Garoto Exemplar, o filme. Ele tá disponível no Telecine Play e no Amazon Prime. Como a gente já falou lá no início, é um filme dirigido pelo David Fincher. Foi baseado num livro homônimo e, inclusive, a roteirista do filme foi quem escreveu o livro. Então, é realmente um filme assim bem amarrado, né? Tudo que a gente falou de roteiro aqui, eu acho que pra lá não vale, é completamente o oposto. E aí conta com a atuação da Rosamund Pike, que foi indicada ao Oscar na época, e ainda tem Ben Affleck e mais um elenco bom aí.
Muito bom.
Agora, a dica de livro que quero dar não é o Garoto Exemplar. É um filme também, é um livro também bem a ver com esse esquema de suspense, suspense no sentido assim, que vai acontecer, que eu acho que cria uma tensão que eu não senti no filme. E com esse livro, eu senti uma tensão muito grande de tipo assim, de envolver realmente o leitor. Que se chama Confissões, é um livro japonês da Kanae Minato. O que você achou da minha pronúncia, do meu sotaque?
Muito boa.
Então, é um livro que fala de uma professora que no último dia de aula fala que não vai mais voltar a dar aula, vai se aposentar.
Seu sotaque é de Kyoto, né?
E aí, Diego, deixa eu falar sério aqui. Ela conta que a filha dela morreu, né? Todos os alunos sabem disso e todo mundo acha que foi um acidente, mas ela conta que a filha dela foi assassinada por alunos daquela turma. Isso é o primeiro capítulo, tá? E aí o livro vai mostrando a forma como ela se vingou desses alunos e o que foi acontecendo com cada um deles. Então, cada capítulo do livro é um aluno relatando o ponto de vista dele. E assim, não é um livro grande, ele tem 100 e poucas páginas. E eu achei bastante envolvente. É claro que não vai trazer nenhuma lição de vida, mas pra quem quer ler, pra se divertir, ficar tenso, assim, sabe? Aquele um capítulo que você quer terminar e ler o outro.
Legal.
Então, essa é a minha dica. Confissões, da Kanae Minato, meu sotaque quiotense.
Quiotense? Quiotônio? Não sei.
Fala aí, Diego.
Bom, a minha dica é de... Minha dica é de YouTube. Um canal no YouTube que eu descobri, apareceu sugerido pra mim. E que eu comecei a assistir vários vídeos seguidos, que é o do Nexo.
Que é Nexo?
Nexo é o Nexo Jornal, né? Mas o nome é Nexo. Eu acho que... Não tô lembrando, mas é um Nzinho. Acho que é só Nexo o nome do canal
no YouTube. Mas é um canal de um jornal.
É, de um jornal. E assim, são vídeos de 10 minutos falando sobre... Se você quer entender o que é a Arábia Saudita de hoje, quer entender o que é a Venezuela de hoje, sobre a Revolução Cubana e como Cuba está hoje, depois da queda da União Soviética.
Mas é tipo assim,
sobre a Rússia do século XXI. Que
é
pega...
em formato de aula? Ou são
Cara,
imagens?
Cara, é muito bem editado e eles usam um recurso que para mim é maravilhoso, que é a linha do tempo. Eu sempre fiz muito isso quando eu estudei história. Eu sempre traçava uma linha do tempo e ficava marcando as coisas para poder me situar, porque a gente se perde muito, a gente sempre estuda eventos assim soltos, né, no tempo. E eles explicam assim, quase todos os vídeos começam para entender o que é hoje, a gente tem que voltar pelo menos até a data tal. Claro, é um recorte que eles fazem, mas é muito didático, muito bem feito, muito interessante, assim, muito bacana.
Legal, eu posso dar dica da dica?
Pode dar dica da dica.
O Nexo é um jornal, ele é um jornal que se propõe a ser mais alternativo, assim, ele é uma mídia digital, né? E ele também tem podcast muito interessante. Eu costumo acompanhar dois. O Nexo Jornal, ele tem o podcast do Durma Com Essa, que é diário. Ele dá pequenas notícias, assim, do que aconteceu no dia. Ele sai todo dia à noite. E a ideia é essa, tipo, Durma Com Essa. Então você pega aquelas notícias mais importantes do dia, é de segunda a sexta. E tem o Como Começar, também do Nexo. Eles falam, por exemplo, como começar a ler Clarice Lispector. Então, eles pegam, sei lá, escritores ou então estudiosos da Clarice Lispector e vão fazendo um pouquinho da... contando um pouquinho da vida dela e falando, ah, comece pelo livro tal. E isso também tem, por exemplo, como começar a ver cinema sul-coreano, como começar a ouvir música clássica, como começar a ler poesias. E aí a ideia é falar sobre o tema, mas também colocar dicas, né? É um podcast basicamente de dicas. E eu sei que eles têm um outro podcast chamado Politiquês, que parece ser bem legal também, trata de alguns temas, assim, de alguns conceitos legais. Então, dica da dica.
Muito legal. Só pra finalizar um disclaimer aqui, que esse barulho que tá acontecendo aqui realmente é de chuva, muita chuva aqui... Muitos raios, não sei se vai captar isso, mas captar, fica aí como um sonzinho pra você.
Um sonzinho relaxante?
Um sonzinho relaxante, gostosinho.
Então vamos logo antes que a gente seja levado por essa... O que é isso?
Dormir.
Dormiu por quê?
Porque o sonzinho relaxante foi chuva. Então tá, gente, até a próxima.
Até, se importem conosco, fomos. You know, my friend.